A Menina Dança. Estava a tentar lembrar-me se alguma vez fiz ao vivo a delicada pergunta popularizada na Antena 1 ao longo de décadas pelo grande José Duarte. Acho que o fiz num baile do Clube Desportivo Portalegrense Festas, cujo brilho iluminou o Alentejo no passado. Não se esquece o sítio onde se aprende, bem ou mal, mais mal que bem, a dançar uma valsa, um passo doble, um remédio de rock and roll, e ainda hoje, quando me pergunto onde é que tu, respondo com orgulho. Escola do Desportivo Portalegrense. E sabem o que ali era, além das dançarinas, mais bonito? A própria sala. Soubemos ontem pelo Jornal Público que está à venda no LX o antigo Teatro Portalegrense, fundado em 1854, uma das primeiras salas pensadas para teatro no país, do arquiteto Sousa Larcher. Depois das palavras da Ministra da Cultura, parece-me que agora a Câmara da Cidade e o Estado vão ter que arranjar uma solução que reerga este património nacional. Inclui as pinturas de Bem-vindo Ceia, que trabalharia desde os Palácios de Queluz, Belém, Sintra, a Casa do Alentejo, Pastelaria Versalhes e Café Martinho da Arcada. E foi no Teatro Portalegrense que estrearam, em 1935, o jovem ator Artur Semedo, futuro iconoclasta, artista, benfiquista da Luva Preta, e o famoso poeta José Régio, pela primeira vez dramaturgo com a peça Sonho de uma Véspera de Exame. Régio tem atuado de Porto Alegre e tem os poemas de Deus e do Diabo. E foi ao pensar no Cântico Negro, nos versos corre nas vossas veias o sangue velho dos avós e nascido o amor que há entre Deus e o diabo, que vim parar ao problema mais desagradável, mais velho e novo da civilização ocidental, a Igreja Católica. Ontem, numa rápida passagem pela imprensa, soube pela CNN que houve mais um pio padre francês, fundador de uma santa ordem na província, que violava as novícias, às quais pedia silêncio porque aquilo que sentia por elas, ao ter sexo rápido, era um, e cito, amor louco que vem de Jesus. É muito curioso que estes criminosos falem de Jesus quando destroem a vida de crianças e jovens, mas se quisermos ser mauzinhos, será até com alívio que o Vaticano admite as violações e as ordens de freiras, que são prostíbulos de padres e bispos, porque assim pode afirmar. Estão a ver? Não somos todos pedófilos. E também não há só padres gays no Vaticano. Mas ainda ontem o New York Times falava com sacerdotes que vivem no excruciante dilema. Não é sair do armário, é sair de uma jaula. Já nem vou falar de hipocrisia, mas de raiva. O filme O Caso Spotlight, sobre a investigação à pedofilia de centenas de padres em Boston e nos Estados Unidos, tem arrepiantes estatísticas sobre a incidência deste crime. Quantos milhões de crianças tiveram uma vida horrível por causa desta gente? A Igreja Portuguesa, com saudáveis exceções, das quais destaco os artigos de Fernando Calado Rodrigues, que tenho a honra de conhecer e admirar, como aliás outros padres que conheço desde sempre, está ainda a fazer de conta que por cá está tudo quase bem. Acham mesmo que são só 10 casos? Não brinquei connosco. O máximo eram os padres antigos com sobrinha e afilhada em casa. O Papa Francisco percebeu que o descalabro mundial está à vista de amanhã, domingo, há em Roma, uma cimeira fundamental. Acabar de vez o encobrimento, a rotação de pedófilos, mas também, na minha opinião, denunciar e mandar para a prisão os criminosos. Isto é, acabar com as farsas dos tribunais eclesiásticos em que não se chega ao pormenor, como em qualquer tribunal criminal, de ver o que realmente se passa no escuro dos confessionários atrás dos altares. Se quisermos usar os termos da velha senhora, quem pôs a mão naquilo, aquilo na boca, aquilo naquilo. Ou acabem com a invenção do celibato. Ou então, finalmente, acabem com isto tudo antes que qualquer pai e mãe tenha de concluir deixar os meus filhos ao pé de sacerdotes de Deus. O diabo me livre.